Liguei? Liguei, com certeza. Então, bom dia novamente, acho que eu não falei, um dia muito gostoso. E eu tinha uma mensagem, vou fazer propaganda de mensagem. Ah, sim, primeira coisa, avisar que o Felipe também ganhou a sua lembrança, porque ele que inventou aquele logo do AB 30 anos. Então, foi um trabalhão lá de designer gráfico. Então, o Felipe também já recebeu aí a sua homenagem. É duro, né? Quando a gente chama as pessoas, às vezes escapa um, escapa outro, mas no coração estão todos lembrados. Aí o Felipe já também ganhou o dele. Ok, então fazer propaganda de mensagem é complicado, né? Mas hoje eu ia dar uma mensagem muito legal, que é uma promessa muito grande de Deus para nós, só que ela seria meio longa, né? Então eu mudei para uma, que é um desafio um pouco mais curto. Então, na próxima vez que eu for pregar, vocês já sabem, é uma promessa super incrível, com uma ilustração muito bonita, então podem vir, tá? E hoje vamos falar um pouco do que já falamos um pouquinho, e pode colocar lá. Vamos ver se já testamos. Então, é só ligar. É uma palavra que hoje foi falada muito aqui, hein? Servir. Servir é a alma, né? A alma do missionário, ela é servir. Então, quando aquela garotinha de 7 anos pensou na África, ela não pensou em tomar sol, nem em fazer safari. Ela pensou em servir as pessoas que estavam lá. Quando aquele senhor lá falou, não, vou para o Brasil, não era para aprender a jogar futebol, era para servir aqui no Brasil. Então, o cristão, quando ele tem uma ideia assim, e Deus chama ele, chama para servir. Isso é importante. E uma das coisas que a Ação Bíblica tem, e nas primeiras campanhas, quando saía pelas praças, né? Hoje não dá mais para fazer campanha em praça, infelizmente as praças estão meio, não estão muito bem frequentadas, né? Não dá para fazer uma campanha, a prefeitura nem deixa, né? Mas tinha uma placa atrás, assim, da turma que cantava e falava, salvos para servir. Então, um dos nossos versículos que a gente sempre aprendeu, eu não vou ler todos, mas ele diz assim, que Paulo estava contente porque os tessalonicenses, eles, deixando os ídolos, se converteram a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E esse é o nosso, assim, o nosso DNA, né? Nós somos, deixamos os ídolos, né? Qualquer coisa que seja maior que Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E tem aqui dois textos importantes que falam sobre serviço. Então, servir aos irmãos é demonstrar amor a Deus e ser lembrado por isso. Isso é uma coisa interessante, né? Nós servimos a Deus servindo aos irmãos, porque nós podemos, sim, ficar muito místico, ficar muito sobrenatural servir a Deus diretamente. As seitas tentam fazer isso de maneiras meio malucas, mas Deus, ele simplificou. Olha só esse versículo, que lindo. Então, abram sua Bíblia lá em Hebreus 6:10. A referência ficou meio puladinha ali. Mas Hebreus 6:10 é muito lindo esse versículo. Guardem ele. Patrick gosta muito dele. Quando o Patrick vai agradecer um trabalho, ele normalmente cita esse texto aqui, porque, né? Então, ó, se você não foi lembrado na lista da dona Luzia, fique tranquilo, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Então, como essas pessoas lá, os hebreus, eles demonstraram amor a Deus? Eles evidenciaram o amor deles a Deus servindo aos santos, né? Então, uma evidência é uma coisa que aparece, não? Descobrimos uma evidência, sim, uma coisa que fica claro. Como que eles evidenciaram o amor para com o nome de Deus? Servindo em continuidade aos santos. Então, quando eu pego do meu tempo, do meu dinheiro, dos meus talentos, para servir a um irmão que está aqui, pode ser cantando, pode ser varrendo, pode ser juntando num cofrinho, eu estou servindo aos santos e estou demonstrando meu amor a Deus e eu serei lembrado por isso. Deus não vai ficar esquecido. O que Deus vai fazer? Não sei, mas Deus vai me abençoar, Deus vai cuidar de mim. E olha só, outra coisa interessante do serviço, né? Servir a Cristo é segui-lo, estar aonde ele está e ser honrado por isso. Não só lembrado, mas honrado. Já pensou? Ser honrado pelo próprio Deus por um serviço. Uma coisa que nós já aprendemos, os homens e mulheres crescendo, num curso chamado Missão com Deus, é que Deus sempre está trabalhando. Então, eu não preciso inventar um serviço para fazer para Deus. Eu tenho que descobrir aonde Deus está trabalhando e me juntar ao trabalho dele. Porque eu sozinho, meu trabalho sozinho, vai ser um fracasso total. Ó, se você quiser trabalhar onde Deus não está trabalhando, vai parar em você o trabalho. Então, Deus, a gente tem que descobrir, poxa, onde que Deus está trabalhando? E eu vou lá para me juntar a Ele, e Ele vai usar aquilo que Ele me deu para a continuidade do trabalho que Ele mesmo está fazendo. Olha esse versículo que lindo também. Podem abrir lá em João 12:26. É sempre bom porque a gente tem que conferir se está na Bíblia mesmo, né? João 12:26. O próprio Senhor Jesus diz assim: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, quando nós estamos servindo a Deus, seja, por exemplo, tomando conta de crianças aqui na igreja, ou seja, sendo uma boa mãe, tentando ensinar os ensinamentos de Deus para os filhos. Porque a gente serve a Deus não só na igreja, a gente serve a Deus no nosso trabalho, testemunhando, a gente serve a Deus como cidadão, sendo honesto e cuidando do nosso país, a gente serve a Deus como mãe, como pai, como filho. Então, quando eu estou servindo de coração, eu acabo me aproximando daquilo que Jesus tem para mim. Se alguém me serve, siga-me. Então, eu vou tentar pensar, poxa, como que Jesus agiria aqui? E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Eu vou acabar andando mais perto de Jesus, né? Jesus, ele também se divertia, né? Ele falou, vamos descansar um pouco à parte. Quando os apóstolos estavam pescando, ele estava fazendo, tinha uma fogueirinha com peixinho lá na brasa, né? Oh, gostoso! Peixinho na brasa, lá na praia. Ele se divertia, mas uma frase de Jesus marcante é: o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Jesus é uma pessoa de trabalho. Então, como que a gente faz amizade com alguém que trabalha muito? Trabalhando junto com ele, né? Eu posso ficar, eu pego uma pessoa, vou ter daqui a pouco o exemplo de uma pessoa que trabalhava muito. Se uma pessoa trabalha muito e eu fico convidando ela para ir tomar um café, para ir passear comigo, fala, não, eu tenho que trabalhar. Não, eu não vou ficar tão amigo dessa pessoa. Agora se eu falar, ó, posso trabalhar junto com você? Opa, agora estou começando a virar amigo dele. Jesus é assim, Jesus trabalha. Enquanto a gente está aqui, o mundo inteiro, Jesus está pensando no mundo inteiro, como cuidar desse, daquele. Então vamos trabalhar para Jesus. Apareceu alguma coisa para fazer, procure se engajar para fazer. Esse é um desafio para os próximos 30 anos da nossa igreja. Nós vamos tentar alcançar o bairro. Ok, então nós vamos comprar um megafone para o Patrick, a gente vai ter o Marquinhos também ajudando o evangelismo do bairro, um outro megafone para o Marquinhos. Assim, né, eu também posso, alguns podem ajudar, assim, as esposas também. Então, 4 megafones, eles vão sair pela rua aí falando de Jesus. Não, se nós formos, sei lá, 50 pessoas distribuir Bíblias, nós vamos alcançar muito mais gente do que se for 4, não é? Por isso que Jesus, ele está, assim, com toda a vontade de alcançar esse bairro. A pessoa que mais quer alcançar esse bairro, essa cidade, é Jesus, é Deus. Agora, com quem que ele conta aqui na Terra? Se ele quisesse, ele mandava os anjos falar. Mas em Pedro fala que os anjos queriam pregar o evangelho. Deus falou, não são vocês não, são aqueles que eu salvei, que eu quero que vão lá servir. Então, se a gente quer ver essa igreja com mais jovens, mais crianças, mais famílias, se a gente quer lotar o céu assim, deixar o céu super lotado, nós temos que servir. Jesus, ele não parou de trabalhar. Então vamos trabalhar nós também. Por isso é uma mensagem de desafio. Servir a Cristo é segui-lo aonde ele está. E você vai ser honrado por isso. Como? Não sei. Pode ser com o sorriso de uma criança que vai falar, ai tia, que legal aquilo que você me ensinou de Jesus. Pode ser daqui a 15 anos, você vai ver que aquele que você falou hoje está servindo a Deus, né? Desses adolescentes que vem cantar aqui, né? Quantos que a gente cuidou, né? É gostoso você cuidar de alguém e depois ver ele aqui, né? Pô, quem cuidou do Patrick quando era criança, olha aí, né? Então, nós tivemos num lugar lá que a Ana cuidou da garotada no maternal. E hoje eles estão aí servindo a Deus. Isso que é gostoso. Mas se você não servir a Deus, você não terá essa honra de ver o trabalho. Bom, agora, a palavra servir, e isso nós descobrimos, eu descobri junto com um servo de Deus muito legal, ela é a união de duas palavras. Talvez na semântica correta do português erudito, não. Mas para nós, ela é a união de duas palavras. Ser mais vir. Interessante, né? Se você conseguir lembrar disso, vai te ajudar muito a ser uma pessoa mais eficiente no trabalho de Deus. Ser mais vir. Então, ser. O que você é? Você é o que Deus quer? O que Deus espera? A Bíblia fala, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, o que eu sou é aquilo que eu sou, até quando eu estou sozinho, né? Não tem aquele pessoal que é duas caras, ou três, ou quatro, né? No trabalho ele é um, em casa é outro, no campo de futebol é outro, e, sei lá, quando está viajando é outro. O que você é realmente? Você, como filho de Deus, você realmente vive como uma nova criatura? Você foi transformado? Isso é muito importante, porque o que você é vai fazer diferença quando você vai servir a Deus. Então, como é bom trabalhar com pessoas que são pessoas que têm esses frutos de espírito que a dona Luzia falou, não é? Se elas são pessoas que são filhos de Deus, que têm os frutos do espírito, pode até dar uma coisa errada. O domínio próprio vai vir e vai ajudar, não tem briga, né? Pode até um chegar triste. Aí tem um que tem alegria, alegra aquele que está triste. Agora, se não são filhos de Deus, aí o pau vai comer. Aí vai dar confusão. Vai ser que nem na tua empresa, que nem no jogo de futebol, vai ser politicagem. Por quê? Quem é filho de Deus é diferente. Não é uma questão de teatro ou uma questão de enganação. O que você é? Pensa, você sozinho com Deus. O que você é? Esse é um dos perigos, né, dos intercâmbios com os jovens, né? Então o jovem mora aqui com a família, com a igreja, né, aquela coisa linda. Ou então morar em outra cidade também. Aí ele muda para uma cidade que não conhece ninguém. Ninguém sabe quem ele é. Os pais estão longe, né? Não tem câmera de filmagem para investigar ele, né? Então o garoto chega lá. Foi estudar na Califórnia, na praia. Está ali, nossa, que beleza. Está livre. Ali vai fazer a diferença que ele é. Porque Paulo fala, estou contente que vocês obedeçam não só na minha presença, mas também na minha ausência. A gente obedece só quando o pastor está olhando? Ou só quando tem alguém mais? O que nós somos, o que você é quando você está sozinho, as suas atitudes. Outra coisa, e o vir? Quando você, ótimo, tem aqui atividades na igreja, muitas para fazer, né? Quando você vem para agir nessa atividade, né? Quando você entra em alguma atividade para servir a Deus, pode ser de longo prazo, de curto prazo, você está realmente lá, certo? Você está lá de cabeça e coração? Ou você está aqui distribuindo Bíblia e falando, nossa, não acaba esse negócio aqui, quero ir logo para casa para festinha lá com os moleques. Nossa, não... Você vem aqui, né? Você vem sair ao coro e fala, ô, tá louco, mas de novo, né? Você veio mesmo? Você está aqui? Ou o teu coração está em outro lugar? Tua cabeça está em outro lugar? Né? Acontece, a nossa cabeça ela voa muito, né? Nossa, isso é uma das coisas que a gente tem que vigiar, porque a gente pode estar orando e estar pensando em outra coisa, né? Vigília de oração. Lá para terceira hora de oração, a pessoa está orando e você está pensando em alguma outra coisa, né? Você já nem... Você fala, onde é que você está? Não sei. Por quê? Quando você vem para uma atividade que Deus te chamou, servir a Deus, você está inteiro, de cabeça e coração? Isso são coisas super, super, super importantes. O maior exemplo de serviço, qual seria? O Senhor Jesus, né? Então, bom, está dando para ler, né? Então, aquele é um versículo, Marcos 10, 45, é o centro do Evangelho de Marcos, que diz o seguinte, porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Senhor Jesus, ele tinha uma missão. A missão mais complexa e mais difícil que já aconteceu. Ele tinha que viver sem pecado nenhum, ele tinha que ser condenado como uma ovelha muda diante dos seus criadores, não reclamar, ele tinha que se segurar para não mandar descer um raio em cima dos romanos, né? Fosse eu ou você lá, a gente já mandava um, pelo menos uns três a gente fulminava, né? Né, Rogério? Uns três, assim, uns três generais, né? Mas Jesus não, ele foi como ovelha muda perante seus tosquiadores, foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele cumpriu exatamente aquilo, ele tinha uma missão. E ele foi Jesus, né, ser. Ele foi o Filho de Deus perfeito aqui na Terra, ser. E ele veio e cumpriu e obedeceu tudo até ao final. É o maior exemplo que tem. Ele tinha uma missão dificílima. Ele foi o Filho de Deus perfeito, foi aprovado em tudo, pôde falar, está consumado, e quando ele foi assunto aos céus, foi na ascensão, Deus reconheceu que estava tudo feito, tudo perfeito, cumpriu toda a lei, né? E também, ele não parou no meio do caminho. E é interessante, João 12, ele fala, mas por que vocês estão perguntando isso para mim? Porque precisamente com este propósito é que eu vim. Olha essa frase de Jesus. Então, se alguém perguntar, nossa, mas como é que você está aguentando essas crianças birrentas aqui? Aí você tem que falar para a pessoa, olha, precisamente com esse propósito é que eu vim tratar dessas crianças. Né? Mas como é que você está limpando de novo essa cozinha que você limpou ontem, sujar, você está limpando de novo? Precisamente com esse propósito é que eu vim. Então, servir é ser e vir. Você não vai conseguir aceitar tudo e estar no lugar se você não for um filho de Deus. E você também não vai vir com todo se você não for alguém. Então, eu peguei aqui um exemplo da pessoa que junto comigo descobriu essa palavra dividida. Monsieur Timothée Fernand Mazoni. Está ali o senhor Timóteo, né? Com a dona Nelina, uma foto simples, né? E quem conheceu o senhor Timóteo é uma coisa interessante. Porque ser o que você é, é o que Deus espera. É algo que a gente via no Sr. Timóteo. Quem conheceu ele, quem não conheceu também, eu vou contar um pouquinho. Ele era uma pessoa que vivia para Deus. Olha só. Então, algumas frases dele interessantes. Né? Eu posso perder muita coisa, mas não perco a reunião de oração. Ele trabalhava em várias coisas lá na Suíça, sei lá, trabalhava numa marcenaria, ajudava aqui, ajudava ali. Ele tinha a bicicletinha dele e sexta-feira à noite ele saía que nem um doido na neve ou na chuva ou no verão, para chegar na reunião de oração, para saber as notícias das missões, porque ele amava as missões. Né? Então, aqui né, na nossa casa tem um grupo de um pequeno grupo lá, quarta-feira. Se não dá para ser na quarta-feira, a gente pula para terça. Se não dá para ser na terça, pula para segunda. Mas é uma coisa importante da nossa semana, esse encontro para estar juntos e estudar a Bíblia. Né? Lá na quinta-feira também, aqui na sexta também, a reunião de oração também. Isso, pessoal, era uma coisa que era realmente impressionante na vida dele. Outra coisa, ele nos dizia, eu aprendi a amar a palavra de Deus. Não era um erudito. Eu acho que ele não falava nem grego nem hebraico. Falava francês, português e tupi-guarani, mas hebraico não. Mas ele amava a palavra de Deus. Ele entrava na palavra de Deus como alguém que estava se alimentando realmente. E isso, né, é interessante, porque ele era alguém assim. A próxima tem muito a ver com quem ele era. Uma vez ele me falou, Reinaldo, já engoli muito sapo, aprendi a obedecer. Interessante, isso, quem é um servo de Deus, ele respeita as autoridades que Deus colocou sobre ele. Uma coisa que nós aprendemos a fazer, sendo um filho de Deus, é orar por aquele que está nos comandando. Você ora pelo pastor, para ele ter boas decisões? Você ora pelos presbíteros, para eles terem boas decisões? Ou a nossa função é só reclamar do que eles decidiram? Orem pela direção da igreja. Orem pelo Ivair e Meire para as decisões da escola dominical. E aí, aprenda a engolir sapo. Talvez a decisão deles não vai ser exatamente aquela que você gostava. Mas aprender a obedecer é algo que é do Filho de Deus. Interessante, hein? Em Hebreus diz que o próprio Filho do Homem aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, se Jesus Cristo, Filho de Deus, teve que aprender a obedecer, será que você não precisa? Eu não preciso? Aprender a obedecer, isso foi muito legal. E não vou dar muitos exemplos, porque o tempo corre, né? Mas uma coisa que é interessante, o que Deus faz é o que emociona. Quem aqui lembra do Sr. Timóteo pregando, era difícil ele pregar sem chorar. olha, ele era assim, invadido pela mensagem, que ele chorava junto, e era uma coisa assim, né? A Ana viveu com ele 6 meses lá no acampamento, olha, uma coisa maravilhosa. E quando ele conta, depois da Segunda Guerra, né, os missionários ficaram todos isolados nos seus países, no Nepal, na África, não podiam voltar para a Suíça, e teve uma conferência de Páscoa, depois, quando a guerra acabou, todos lá na Páscoa, todos que estavam na Suíça reunidos, e ninguém sabia qual missionário estava vivo, porque não tinha internet, não tinha nem carta, época de guerra, pessoal. Então, a emoção dele contando, quando ele via aquele missionário que ele estava orando há 3 anos por ele, passando pelo portão, vivo, nossa, ele chorava e chorava e chorava. Nossa, era gostoso. Um homem que, sei lá, ele acho que levantava o piano numa mão só, assim, né? Ele era super forte e chorando como uma criança. Por quê? O que Deus faz é o que emociona. O que é que te emociona? A gente tem muita coisa que tenta emocionar a gente, né? Será que Deus te emociona? Né? Será que uma história bonita de Deus, um versículo bonito, olha, esse era essa pessoa. Interessante, né? Agora, vamos lá. Vir. Opa, peraí. É a mesma pessoa? É. Senhor Timóteo Fernando Mazzoni. Não era Timóteo Fernando Mazzoni? Era. Agora virou Timóteo Fernando Mazzoni. Por quê? Porque ele veio. Ele veio para o Brasil. Veio mesmo, né? Quando você está numa atividade, você vem de cabeça e coração? Ele veio. Olha, pessoal, é interessante, né? Porque ele queria ir para o Canadá, né? Eu não sei, ele gostava de madeiras, que no Canadá tem muita madeira, e a paisagem parecida com a Suíça. Ele queria ir para o Canadá, mas Deus mandou ele para o Brasil. E ele veio de uma maneira tão incrível que ele falou, eu vou me tornar brasileiro, e vou mudar meu nome não vai ser mais francês, vai ser brasileiro. Não era mais Timóteo Fernando Mazzoni, era Timóteo Fernando Mazzoni, né? Com carteira de identidade brasileira, para votar. Hã? Título de eleitor, hein? Já pensou? É? Acho que é mais fácil votar na Suíça que no Brasil, mas ele quis votar aqui também. Pessoal, isso, ele veio e estava aqui de todo o coração. Ele tinha o sotaque dele até o final da vida, mas ele era um brasileiro, né? Era um brasileiro andando de Havaiana e Bermuda por aí, que nem naquela foto que ele está. Sabe? É aquilo, né? Por quê? Porque ele veio incondicionalmente. Aí quando ele veio, abriu uma marcenaria, né? E junto com a marcenaria ele ajudava os missionários. Então o missionário chegava, ele ia lá, montava os móveis na casa do missionário, inventava prateleira e tal, né? Estava trabalhando. Aí eu pus aqui algumas coisas, né? Aí fez os móveis do MAB, todos os móveis, os beliches, bancos, mesas. Ele foi fazendo. Na oficina dele em Mogi das Cruzes, levava para lá. Então você que já foi no MAB, aquela mesa lá, o senhor Timóteo que fez. Quanto ele cobrou? Eu acho que nada, né? O refeitório, ele que montou junto com mais uns lá. Então, olha, ele era realmente bom nisso, viu? E bem forte, né? Carregar alguma coisa junto com ele era complicado, porque ele não parava. Falava, vamos lá. Uma vez ele, uma estante gigante, assim, ele de um lado e 3 equipantes do outro. Eu era um deles, né? Aí ele foi, vamos lá, tá falando de culto. Aí chegou no meio do campo de futebol, os 3, para, os tribunos. Que para o quê? Vocês não são homens, vamos lá. E fomos lá. Nossa, e ele foi até o final, e a gente se arrastando. Era alguém que estava lá para servir a Deus. E quando ele estava bem na missão Kaiowá, já estava lá instalado e tal, e veio um pedido para ele vir ajudar no MAB e tal, e ele falou, Deus, eu não sei o que eu vou fazer com aquele trabalho muito difícil, muito complicado e tal, não sei o quê, né? E a filha dele, a Elizabeth, estava sentada embaixo da janela do quarto dele e estava cantando essa música que está aí. Eu só confio no Senhor que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, vivo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor que isso não vai falhar. Posso confiar, né? E ele... Aquilo animou ele e ele veio. Nossa. Aí, eu pus algumas atividades aqui. Comportagem, tudo bem. Aquele jipinho velho do mar, pouca gente conheceu. Ele escreveu lá na frente do para-choque, prepare-te para encontrar-te com o teu Deus. E ia, né? Ninguém ficava na frente dele na estrada, porque com aquele versículo na frente, assim, né? Escrito igual a ambulância, né? Que a pessoa lê pelo retrovisor certinho, né? Então, e ele dirigia assim, né, no estilo, sei lá, africano, não sei. E você vinha, que vinha aquele jipão atrás de você chegando assim, escrito, prepare-te para encontrar-te com o teu Deus, saia todo mundo da frente. Falei, funcionou bem. Comportagem, tô nessa. Missão Kaiowá, vou lá também. Escola Bíblica de Cosmópolis, também, tudo bem. Voltar para o acampamento, sim, voltar para a missão. Deus mandava, ele ia. E quando ele ia de todo o coração, né? Inclusive, a gente às vezes coloca, né, a família como uma coisa mais suprema. Deus tem que estar acima da família. Quando ele veio tomar conta da Escola Bíblica de Cosmópolis, a dona Nelly não podia, porque ela era enfermeira no hospital. Então não podia deixar o hospital sem enfermeira e não podia deixar a Escola de Cosmópolis sem diretor. Ele veio sem a esposa, não morreu nenhum dos dois, viu? Continuaram casados depois e Deus continuou abençoando aquele casal. Então, às vezes, fala, nossa, ai, vou deixar minha esposa em uma semana para o MAB, como é que eu vou sobreviver aqui em casa sozinho? Deixa aí servir a Deus no MAB uma semana, né? Ai, tem viagem missionária, meu marido vai, vou ficar 15 dias sozinho aqui. Deixa o marido ir na viagem missionária e fica você em São Paulo. Pessoal, você veio para servir a Deus? Ok, então obedece e vai. Deus vai honrar. Não é o que a gente viu? Deus vai honrar. Ok, vamos lá, porque temos que andar um pouquinho mais. Então, ser mais vir. Então, isso é uma pergunta para nós. Você é uma nova criatura? Isso é importante. Olha lá, uma frase que não combina com isso. Ai, mas eu sou assim mesmo. Já ouviu isso? Então, está lá o crente estoura, ou então o crente faz alguma coisa desonesta, falando, não, mas eu sou assim mesmo, eu nasci assim mesmo. É, você está falando certo, você é assim mesmo. Só que a nova criatura não é assim mesmo. Né? Você não consegue, você gasta dinheiro em besteira. Ai, não, peraí, olha aí, não quer investir um dinheiro melhor? Tá? Não, mas eu sou assim mesmo. Tá, você é assim mesmo, mas a nova criatura não é assim mesmo. Então, essa é uma pergunta para a gente fazer. Não deveria sair da nossa boca como uma desculpa. Não, eu sou assim mesmo, já nasci assim, né? Não, você é assim mesmo, pode até ser. Não, mas eu sou preguiçoso mesmo, eu sou estourado mesmo. Tudo bem que você seja, mas a nova criatura não é. A nova criatura, ela é nova. Então, essa frase não deveria estar. E quem vem? Quem vem servir? Isso acontece muito. A pessoa vem servir aqui na igreja e fala, não, você é professor de escola dominical. Nossa, precisa ir. Nossa, uma criança lá vomitou no banheiro. Aí a outra olhou e vomitou também. Vai lá limpar rápido que está chegando os pais. Eu não vim aqui para fazer isso. Realmente, você não veio aqui para fazer isso. Então você não veio para fazer nada. Você não veio servir a Deus. Se você só veio servir a Deus para dar aula, então você não veio. Se você veio servir a Deus, é para limpar vômito, é para dar aula, é para ajudar a velhinha a entrar na igreja, é para... sei lá, para recitar um versículo, é para até vir aqui na frente orar, mesmo que você tenha vergonha. Ai não, mas eu não vim aqui para orar. E daí? Se você veio, você veio. Se você não veio, você não veio. Então, servir. Ou você é ou você não é. Ou você veio ou você não veio. Servir é isso. É assim que a nossa igreja vai ter força para crescer. Se todos nós aqui formos filhos de Deus, que aguentem o tranco, que tomem atitudes de filhos de Deus. E se você entender, eu vim aqui para servir aqui nessa igreja. Para fazer o quê? Não importa. Pede que eu faça. Estou aqui. Isso é o servo. E a promessa está aí, né? Repetindo só os versículos. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Hebreus 6:10. E se alguém me serve, siga-me. E aonde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, concluo por aqui. Lembrem disso. Servir é ser mais vir. Você é realmente o Filho de Deus? É uma nova criatura? Então, glória a Deus por isso. Você veio servir a Deus aqui? Então, veio para qualquer coisa, né? Se você falar, eu não sou, então, pense bem. Eu não faço? Pense bem. Servir é quem é e quem veio para fazer qualquer dessas coisas. Tá bom? Roger? Nossa, é um exemplo que eu lembrei, Roger. Pode vir aqui. Mas, olha, para a gente ver como uma coisa pode ser, assim, é real. É uma história real, né? Então, o seu Timóteo veio e tal, e quantos missionários vieram? Não tinha queijo suíço por aqui, viu? Quando chegava um pedaço de queijo suíço, era uma coisa assim, do outro mundo, né? Mas foi uma missionária americana, história real, lá para Novas Tribos, no Amazonas. Aí ela fazia questão de ter 12 Coca-Colas de um litro, que só tinha de um litro na época, por mês. Então ela falou, não, eu preciso de um engradado de Coca-Cola por mês, missionária. Aí começou a ter mais missionário lá, e o peso das 12 garrafas de Coca-Cola era muito pesado, né? Aí falaram para ela, olha, desculpa, né? A gente só pode trazer 3 garrafas de Coca-Cola por mês. Tá bom, então eu vou voltar para os Estados Unidos. E voltou. Voltou, porque não tinha Coca-Cola para tomar lá no Amazonas. Então, pessoal, esse é um exemplo trágico, né? Imagina se todos os suíços voltassem porque não tinha queijo aqui, né? Ou então, a dona Lili, ó, essa é a dona Lili. Quando ela casou, ganhou aquele conjunto lindo de enxoval, lençóis todos brancos, assim, né? Ela lavou o lençol branco, o lençol saiu bege da água, né? Aí ela falou, não, aqui não tem água límpida, vou voltar para a Suíça. Não, ela falou, manda os lençol mais escurinho, porque ninguém vai perceber. Pessoal, é isso. Se a gente é, a gente vai aguentar alguma coisa. Se a gente veio, é para ficar e fazer. Tá bom? Então vamos usar os bons exemplos e assim a nossa igreja vai crescer bastante para a glória de Deus.